universidade ela é mantida.
Doações. Doações.
A universidade também são doações.
Também. A universidade é um subprojeto da Wikipedia.
Ah,
achei
que ficou diferente da Wikipedia.
Não, é mesmo. E aí, gente, ó, tudo isso que a gente está produzindo aqui está sendo licenciado com uma licença Creative Commons, a gente pode ver lá a licença compartilhada, igual, não adaptada, CC/SA/6.0. Eu fiquei na dúvida, porque aqui fala que permite uso comercial, né?
É, eu ia até perguntar uma coisa, Henrique.
Que é uma pergunta, mas peraí,
tá,
só.
Claro.
Então, gente, ó, isso que a gente produziu aqui, que é, digamos, um trabalho não remunerado, não é? Mas via um certo tipo de licenciamento, está dizendo o seguinte, ó. Legal, isso aqui, né, é um bem que pode ser compartilhado, mas se você usar algum pedaço disso para produzir alguma outra coisa, você vai ter que licenciar com uma licença igual. Ou seja, tem um componente viral de desprivatização, né? Porque, sei lá, eu posso também, em vez de pegar isso aqui, editar como um livro, publicar e vender. Então, essa licença permite o uso comercial. Mas ela não permite que eu faça um uso exclusivo, tipo, publiquei um livro, agora ninguém mais pode mexer nisso. Você pode republicar, você pode editar. Então, em uma certa medida, é um entendimento proprietário, mas proprietário, porque se parte do princípio da propriedade do direito de autor para dizer que isso é um bem regulado, mas ao mesmo tempo ele permite o livre uso, inclusive o uso comercial. Como se esse bem, que é cultural ou informacional, não fosse passivo de propriedade exclusiva. Ou seja, é um entendimento não proprietário do conhecimento. Só que, qual é o dilema aí? Esse entendimento não proprietário, porque qualquer um pode fazer um livro disso, permite, inclusive, um uso comercial disso. Mas não permite um uso comercial exclusivo. Por quê? Essa ideia de você criar uma exclusividade sobre um bem material, que é o que configura a propriedade. Tá? Então, é como se naquelas bolas lá que a gente fez lá no desenho, a gente está produzindo alguma coisa que está nessa esfera comum, não monetária, mas que ele pode entrar para a esfera da economia privada, desde que ele não saia dessa esfera do comum. Fala, Felipe, seu comentário está na licença, né?
Então, eu ia perguntar se tudo bem, porque para mim era uma questão, eu ia subir umas coisas, e aí eu percebi que os áudios que estavam já nessa página de um seminário, palestra anteriormente feita, tinham sido marcados para remoção. E tinha um link do... Porque também esse ambiente ele tem uma série de curadores, né? E aí a pessoa que é o curador, assim, que ficou, sei lá, que viu o conteúdo do áudio, ela tinha marcado para remoção porque o áudio não continha uma licença.
Então.
Não esses que eu coloquei, os anteriores.
Né?
Aí eu fiquei um pouco na dúvida, assim,
o que
fazer.
Então, aí a gente começa a entrar ali, esses casos empíricos que estão rolando, porque está acontecendo alguns, né? Então, por exemplo...
E aí eu acabei colocando, só para dizer assim, a dúvida, eu acabei colocando uma licença, e a licença que eu queria colocar, que era de uso não comercial, ele não aceitou, ele deu como erro. Eu só consegui colocar uma licença GPL para conteúdos, que também permite uso comercial. Mas a Creative Commons No Commercial Share Alike, ele não permitiu.
Então, que aí é uma ótima discussão, que é a polêmica entre cultura livre e copyleft e copy-far left, né? Quer dizer, existe a possibilidade de a gente pensar numa regulação jurídica, né, para um conhecimento, para a cultura, que não permitiria uma apropriação comercial por terceiros, mas permitiria o uso econômico entre aqueles que cooperam entre si, sem dar um tratamento proprietário para o conhecimento? Esse é um dilema, que é o texto aqui do... Está na aula passada, eu coloquei nos complementares do Dimitri Klemer e da Ana Nimbus. Ele vai falar nem copyleft, nem copyright, nem creative commons. Ele vai falar cop far left. Porque tem um gargalo aí que a gente não consegue resolver ainda. Porque qual que é o dilema? Pô, legal. Conhecimento não é mercadoria. Informação não é propriedade. É meio como um domínio público. Mas, pô, se alguém de repente quer editar isso aí, fazer um livro e comercializar, tudo bem? Ah, tudo bem, mas... Pô, eu vou achar meio estranho, né? Porque vai parecer isso, né? Pô, tu tava trabalhando com os caras? Então, tem uma discussão aí que acho que é legal a gente fazer. Eu fui lá... Aqui, vocês podem entrar, Esplanada é uma área de debate desse projeto aí, né? Eles tinham apagado um outro texto. Ah, não, aqui foi por conta do problema do filtro. Você tinha mandado no seu fichamento alguns links para alguns vídeos. Eu peguei e coloquei os links lá. E aí o filtro não te spam, porque assim, acho que ele rapidamente ele entra um vídeo do YouTube. E aí dois argumentos. Ah, o YouTube vai retirar os vídeos, pode ser que não fique. E pode ser também um robô que está colocando muitos links. Então ele não deixa eu colocar os links. Aí vai, pô, meu. Aí fui lá para os caras, comecei a discutir com eles, e aqui vai começar a gerar uma discussão, né? A gente pode acompanhar. Então, ó, surgiu uma discussão a partir do trabalho, gostaria de incluir links, tal, 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 tal. Então agora as pessoas estão começando a votar e discutir para mudar o sistema, alterar. Pode acompanhar essa discussão. Aí, a outra coisa que aconteceu foi... Ah, colocou de volta! Hoje de manhã não estava. Ah, ó, interessante. A discussão. Será que é aqui que estava? Ó, uma nova mensagem. Hoje de manhã não estava com isso aqui. Não está aqui. Eliminação de página com arquivo. Ó. Peço desculpas pela eliminação indevida da página. Isso que foi ontem, eu escrevi para ele, quer ver, ó, vou na página dele, ontem à noite. Falei, três vezes, acabo de informar o aluno de nossa disciplina que a página de cheiro foi eliminada. Você poderia me ajudar a estabelecer ou saber o que aconteceu, por que que se apagou? Porque na eliminação da página... Cadê? Não, tá, colocou de volta. A discussão apareceu foi aqui, a gente fez o problema dele? Não, foi lá na.
Foi a segunda parte, não é? Uma depois dessa?
É, não sei, a gente fez outra.
Não, a segunda.
A outra.
A outra.
Esquerda.
Esquerda.
Ah,
isso.
Ah, tá. É isso aí. Aí ele...
Tem que estar com 100 páginas afluentes.
É, porque assim, o Marco disse que ele achou que era um link que estava perdido. Eu falei, não, esse link estava na página nossa lá. Essa discussão um pouco atrás. Então, se eu carregar o arquivo... Ah, então, eu estou falando isso, ó. Preferência para eu for inserir coisas, colocar no na Wikimedia Commons. Havia uma grande quantidade de arquivos carregados sem licença. Ó, isso devido a um bug da nossa versão do Media Week, que estavam marcados para eliminação. Obtei por eliminados que estavam sem página fluente. Por aquilo que você perguntou, foi eliminado nesse enquadramento. Eu estava interessado aqui, mas eu peço desculpa por esse desconforto. Aí o Vlad, é engraçado, né? Eu falei, pô, meu, agora eu discuti com ele lá. Aí eu descobri que ele é professor na Federal da BC.
Por que foi esse saco que ele tirou?
Porque quando eu fui na. Quando eu fui assim no ficheiro.
Aquele lance que ele falou do curador, não é, professor? Porque ele estava falando de ciência.
Aqui, ó. Eu vou no histórico, vejo todas as alterações. E aqui eu vi que ele tinha apagado. Entendeu?
Então, esse que está embaixo aí, esse crotch é David, é o que marcou todos os conteúdos como para deleção, porque não havia uma licença.
É, então, é o mesmo problema, então, né? Porque o arquivo foi deletado pelo mesmo motivo, por falta de licença. É.
Então aí, eu fui lá na página dele e escrevi, né? Lá no livro, e aí o cara respondeu. Então, sim, interessante que foi super rápido, não esperava que fosse voltar hoje já, né? Mas... aí ele acabei entrando no blog dele e tal, fui lá. Mas enfim, mas essa é uma discussão Então, dizer, tem, e aí tem essa questão da licença, né? Por exemplo, os textos que nós estamos colocando, teve um texto que eu coloquei no catálogo de Castells, que era um PDF do capítulo do livro. Só que, meu, não pode, porque aqui eles estão criando um repositório com licenças livres. Então, eu não posso ir lá e colocar aqui para o repositório com a licença livre. Falar, não, Henrique, não pode, né? Tudo bem. Mas no outro, eu falei, não, esse texto é uma licença livre. Então, e é isso, a gente está criando aí um conjunto, né, de informações, uma licença livre, só que aí tem essa coisa. Qual que é o dilema? Pô, será que, o que é melhor? Eu ter um entendimento proprietário, de dizer que isso é um conhecimento colaborativamente, e eu não vou permitir uso comercial. Porque eu não quero que a gente ganhe dinheiro com o trabalho que a gente fez colaborativamente. Só que para eu dizer isso, significa, em uma certa medida, que eu estou colocando uma barreira a essa produção. Essa barreira, num certo sentido, é um entendimento proprietário da informação, do conhecimento. E aí?
O que você está fazendo em casa dos livros, nesse caso? Todo educado, você está assinando pela lista? Assinando por fora, então, dos livros?
Livros que não, eu não tenho em PDF, que não tenho com PDF, tá tudo deixando no Xerox. A gente pode arrumar também, a gente coloca em outro lugar. A gente coloca
em outro lugar. Já sentei, né?
Professor, está falando de uma página dos caralhos.
Foi a gente lá.
Podia, mas sei lá, acho que tem a ver com a própria ferramenta, nem tem como intervir muito, né?
Então você tem que proteger a ferramenta, é o que você falou. O grande lance está aí, tipo assim, tá, eu faço trabalho voluntário, mas desde que ele seja voluntário, a partir do momento que ele é monetarizado, peraí, tipo. Por exemplo, se o Linux fosse monetarizado, se fosse isso monetarizado, você tem empresa. O trabalho, não sabe. Mas não tinha
sempre
escala.
Não, é uma super escala.
É, pode até ser, assim, tem empresas que até ganham dinheiro com isso, mas não deixa de ter o acesso. Agora está pautado numa lógica econômica também, né? Que é tudo bem democratizar, mas não deixar, não subverter essa ordem de venda, de comércio, de. Acho complicado, eu vou tentar refletir mais sobre, não sei o que fazer.
Eu também não tenho uma opinião, porque eu acho que a gente não tem ainda uma alternativa que de alguma maneira permita uma apropriação coletiva que também possibilite uma dinâmica econômica, porque é isso, senão eu fico com a impressão que é o seguinte, a gente vai criar uma alternativa que existiria fora do mundo econômico. Porque o que está em jogo são modelos concorrenciais que dialogam em um grau maior ou menor com a economia capitalista. E estratégias de você criar formas de desprivatização ou outras formas de que você fala, não, o problema é na verdade a maneira como está organizada essa cadeia produtiva. Então, Porque, por exemplo, a questão do, do copyleft, o sujeito parte de uma ideia de que, a partir do meu direito de autor, eu digo que essa criação, digamos, um texto nosso aqui, ele tem uma licença copyleft. Permite uso, modificação, inclusive uso comercial. Ah, então a Companhia das Letras resolveu pegar isso aí e fazer um livrinho, pô, não é? Tudo bem, pode fazer isso. Só que no momento que ela fez isso, o livro vai ter que ser feito com uma licença copyright. Então é como se, tudo bem você ganhar dinheiro com isso, mas tudo aquilo que né, saiu como desdobramento dessa ação sua econômica vai ter que ser com a mesma licença, ou seja, vai ser de alguma maneira comunalizada novamente. Então essa é um pouco uma, a estratégia, porque aí você começa a pensar no modelo econômico, pô, mas e aí, o que pode acontecer se isso começa a crescer? No limite, na perspectiva do, do copyleft, se isso começa a se generalizar, você implode o sistema de propriedade intelectual. Você implode. Porque ele começa a concorrer e ele, como ele vai para um processo de contágio, numa escala que ela é exponencial, todas as obras derivadas, tudo aquilo que usa, tem que usar a mesma licença, você vai de alguma maneira desprivatizando o, né, a propriedade do conhecimento da cultura.
Professor, eu vou dar um exemplo para você, o CER. Cara, o CER é uma ONG igual, juridicamente uma ONG igual à universidade, formada pelas universidades americanas, que distribui. Mas é sério, o CER, até bom porque tem vários que estão iniciando o curso agora, é Cor CER. Coloca uma linha atrás do R. Cor CER. Não. De Cor CER.
Isso. Ponto org ou ponto com?
Cor CER, não é Cor CER. Tem é o...
Tem um assim.
C de casa, O de ovo, U de uva, R de rato.
Ah, de Cor
CER. S de sapo, E de escada, R de rato, O de ovo.
Cor CER.
É, concordo. Você está trabalhando até esse sentido. Tem três cursos da Universidade de Stanford, dois de Harvard. Ó, é uma, um dos melhores cursos mais que você pode ter. Eu, inclusive, estou fazendo uns três aí agora. E tem um muito bom que é sobre tecnologia, informação e sociedade. Assim, com dado da Universidade de Stanford. O que eu percebo? É, todos os cursos das universidades americanas, agora também estão no de outras universidades, disponibilizado online gratuito para você baixar e estudar, uma forma de você disseminar o conhecimento. O que é bom dele? Por exemplo, eu estou estudando, o curso que eu estou fazendo, eu estou estudando com mais de 1,5 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Assim, nos fóruns, eu estou discutindo com um cara da Hungria, da Índia, da África do Sul, do Japão, da América. Sim, sabe, é um negócio assim muito, muito louco, porque você começa a disseminar o conhecimento de uma forma que a minha, o conhecimento que eu posso utilizar na minha cultura, eu compartilho com o conhecimento que pode ser utilizado em outras culturas. É assim, uma estratégia muito boa. E qual que é a... Como o Coursera foi fundado no ano passado, qual que foi a ideia dos fundadores? Era assim, se você não pode estudar numa universidade americana, se você não tem acesso ao conhecimento que é produzido nessa universidade, então a gente vai levar até você de forma gratuita. Porque se o conhecimento ele é uma forma de você conseguir mais do que uma produção econômica, mas disseminar a informação para toda a sociedade, então ele não pode ser privado, ele não pode estar apenas em um lugar. A legitimidade dele não pode ser apenas dada pela Stanford, pela Harvard, pela Princeton, por aí claro. Então nós vamos disseminar isso. E é muito bom, tem vídeos com professores, assim, é bem estruturado. E se eu quiser usar esse conhecimento para produzir outro conhecimento, eu posso, desde que eu informe a Coursera que eu estou produzindo esse conhecimento, e ele seria gratuito também. Todo mundo possa participar. Assim, se você clicar em, por exemplo, em cursos, vai abrir em janeiro agora um curso de introdução à sociologia, todos são em inglês. Tem desde exatas, que aí vai descendo aí, ó. É, tá, tem um monte, assim, vários cursos de 3, 4, 5 semanas. Ó, Vida Conectada, né, que chama Good Life, é muito bom esse curso. São vários. Tem um aí que fala também sobre a parte de com referência aos cursos, metodologia grega romana. Que discute tudo isso, são vários cursos.
Então, agora, e aí, bom, e aí, que modelo de economia, que modelo de relação social isso começa a gerar no momento que isso se espalha? porque fala, pô, beleza, eu vou me engajar num curso desse. E eu vi que tem curso que você tem a certificação, né? Você
tem
um certificado.
Tem, se não certificado.
Então, agora, você começa a ter, então, um conjunto de atividades que, não, que são de ordem extra-mercado, mas que não deixam, que elas participam também da economia, monetária, como um todo. Eu comecei a fazer um curso de semana passada, lá no Corsair. Estou fazendo lá, e não vou dar conta de acompanhar, porque, enfim, um monte de coisa. Mas eu comecei meio para ver qual é que é. Falei, pô, legal, né? Fazendo lá o curso. Inclusive, eu comecei a aula da tarde com uma discussão sobre isso. Porque estou lá fazendo curso, tem um vídeo, com a meia hora do vídeo, com alguns intervalos, com alguns exercícios, tem que fazer umas leituras, os textos todos disponíveis PDF, e aí é para aprender a usar um software lá. Tá, estou usando, beleza. Aí hoje não, no começo da semana eu recebi um e-mail fazendo um balanço da primeira semana do curso. Total. E eu falando, pô, que legal, né? Eu tô aqui numa sala, sei lá, eu mais 50, 100 alunos aqui, estamos fazendo a parada do curso. Aí veio o número de inscritos, tinha 25 mil pessoas fazendo a disciplina. Eu falei, 25 mil pessoas estão fazendo essa disciplina, né? Então, de fato, assim, tem alguma coisa acontecendo aí. Digamos que 20% termine isso, esse curso, né? 25 mil pessoas, 5 mil pessoas. Isso, estão fazendo esse curso. Então, fato, gente, tem algumas coisas acontecendo aí que a gente está prestando pouca atenção. E aí fui ver um outro modelo desse aí, que é o curso brasileiro lá, que tinha uma aula lá.
Aberta, tem universo.
Claro, o sujeito tinha. Claro que isso abre também margem para as picaretagens, né, de todo fora. Né? Pô, tinha uma aula lá, o sujeito tinha 7 milhões de visualização. Eu falei, nossa, que aula é essa, né? Que legal esse sujeito. Então, percebe como isso muda aquele sistema de autoridade que a gente estava falando? O sistema de credenciamento, né? Ele muda de figura. Então, a forma de você entrar no interior de uma dinâmica de reconhecimento do conhecimento produzido, ela, nesse caso, é uma mistura das duas coisas, né? Porque você tem a universidade tradicional, que é meio uma pirâmide, reconhecendo uma dinâmica de rede, e ela certifica. Então, você tem, de uma maneira aí, uma coexistência de dois modelos. Modelo pirâmide, verticalizado, universidade, com professores credenciados, que oferecem uma atividade em um ambiente distribuído. E esse ambiente distribuído se relaciona com esse sistema de saberes reconhecidos, certificados, são partilhados aí. E o Bentley, ele está meio dizendo, bom, mas o que está acontecendo nessa dinâmica, que é a dinâmica horizontal, né? E como que ela está se relacionando com esse sistema piramidal, e como que tem aí um choque. E começa a haver uma disputa política, uma disputa econômica de modelos. E o que está um pouco, acho que em jogo na parte final lá que ele vai falar, né? Ó, a gente tem uma batalha de, ele fala de ecossistemas institucionais. Uma janela é de 25, 30 anos para a definição do jogo. Porque pode ser que as pirâmides vão dominar a rede e vai botar a rede para trabalhar. Ou ao contrário, pode ser que a gente tenha um rearranjo desse modelo, né, econômico e também do ponto de vista da política. Né?
O que é ecologia institucional?
Tipo... Ecologia como... Uma ideia meio de sistema, não é? Então, ecologia institucional, pô, eu estou pensando no desenho da instituição por dentro e dela para fora. Então, relação Estado, mercado, sociedade, como um ambiente que é regulado por instituições. Então, eu acho interessante que ele fale nisso, porque da perspectiva liberal, no sentido dele, em que ele coloca o indivíduo como a principal unidade de análise, e ele fala isso como uma questão, né, metodológica, ele é um sujeito que pega bastante a perspectiva institucional. Então, já é alguém que não é, digamos, um liberal clássico, no sentido de se analisar simplesmente o ator individual da dinâmica social. Ele está vendo instituições, Estado, universidade, lei, regulação econômica, regime de propriedade, são instituições. E a ecologia é isso, a relação entre essas instituições. O que a gente estava fazendo aquele desenho, né? Eu falei com o Estado, indústria, meios de comunicação de massa, século XIX até meados do século XX. Quer dizer, não é à toa que a gente tem uma coincidência na forma como se organiza internamente todo o aparato de comunicação de massa, rádio, cinema e televisão. O que o Baker aponta como uma mudança importante ali? Vai falar, pô, questão do capital fixo. Capital fixo, por quê? Pô, para você ter uma rádio, para você ter uma rede de televisão, exigia um volume de capital muito grande. Tanto que, não é à toa, que rádio, cinema e televisão se viabilizaram no início do século XX com forte apoio estatal, e até hoje. Do mesmo jeito que indústria de produção de massa e modelo fordista. Quer dizer, para ela se viabilizar, precisou de esforço de guerra. Para você criar um regime de escravo.